Terça-feira, 14 de janeiro de 2025. Eu sou Alexander Orta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado junto com as informações que modificaram os preços ao longo do dia. Veja os destaques. Combinação de exportação forte e oferta restrita deu fôlego para a alta da arroba do boi na primeira quinzena do mês. Açúcar em Nova York recua quase 5% só nessa semana. IBGE projeta queda de 7% na produção de café do Brasil. Conab divulga a produção total de milho 3,3% maior que na temporada passada. Colheita da soja no Brasil deve ter fretes até 20% mais caros. Mercado do boi gordo com oferta limitada, os preços acabaram aí sendo aumentados. As escalas de abate estão em média para 6 dias em São Paulo. As cotações aqui no estado subiram em média R$ 3 por arroba, com negócios a R$ 325 para o boi comum e R$ 327 para o boi China. No Mato Grosso do Sul, o quadro também é de pouca oferta e escalas reduzidas, em média entre 4 e no máximo 6 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 18 tiveram altas nas cotações. Vamos conferir alguns preços. Destaque para Barretos, no interior de São Paulo. Dia de alta em Barretos, R$ 325. Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, também com cotações em alta, R$ 310 por arroba. E Paragominas, lá no Pará, chegando aos R$ 300 também, um dia de alta para as cotações. E as exportações de carne bovina começaram fortes em 2025. Até a segunda semana de janeiro, o volume de carne in natura exportada foi de 66,4 mil toneladas, uma média diária de 9.500 toneladas, aumento de quase 15% em relação ao mesmo período de 2024. O preço médio da tonelada ficou em 5.100 dólares, alta de quase 12% também na comparação com o mesmo período de 2024. Essa combinação de demanda forte e oferta restrita já fez a arroba do boi gordo subir na B3 e se aproximar ali dos R$ 330. Hoje por lá o dia foi de realização de lucros, lembrando que a tendência segue positiva para os preços. Vamos conferir lá na B3 fechamento de hoje. A gente tem janeiro fechando hoje a 328,30, uma queda de 0,21%. Fevereiro, R$ 329,65, recuo de 0,11%. E março, R$ 329, uma queda aí de 0,27%. E os próximos 2 dias serão decisivos para consolidar um movimento de alta para o boi gordo ou acalmar o mercado. Segundo Douglas Coelho, da Radar Investimentos, depois de uma primeira quinzena de janeiro com boa demanda no mercado interno e oferta contida de animais, a dinâmica no atacado deve determinar movimentações de preços da arroba. Entenda por quê.
O pecuarista já está retomando mais aos negócios, a gente vê mais pecuaristas ativos perguntando de preço, perguntando de ferramentas de proteção de preço. Então, pessoal que estava ausente do mercado está mais de olho, está com a mão na massa. E a gente tem também a quarta e a quinta-feira, amanhã e depois de amanhã, são os dias de maior movimentação no mercado atacadista. Então, passado 2 semanas de boa reposição, amanhã e depois de amanhã vai ser a prova de fogo, né? Se vai haver alguma remarcação de preços nos cortes, na carcaça do animal terminado, se vai ter alguma oferta remanescente, como é que vai ser a absorção do varejo depois dessa reposição. Então, acho que todos os olhos estão atentos aí para essa dinâmica do atacado nessa semana, que pode ser o fiel da balança aí para os preços nos próximos dias.
Mercado do açúcar. O açúcar tem queda forte em Nova York, perdas de mais de 3% nessa terça-feira. Em 2 dias, já são 4,7% de recuo. Segundo o Maurício Murucci, analista de safras e mercado, as chuvas têm sido muito benéficas ao desenvolvimento dos canaviais no centro-sul do Brasil. Em projeção no início do ano, a consultoria a Safras e Mercado já havia aumentado de 605 para 620 milhões de toneladas a previsão de produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Tudo indica que esse número será revisado novamente. Veja a entrevista.
As chuvas estão muito benéficas nos canavés do Centro-Sul. Está tendo intercalação, né, entre semanas com chuva e semana com sol. Semana passada foi com chuva, essa semana foi com sol. E semana que vem vai ter chuva novamente, né? E tudo isso está levando à percepção de que a safra futura do Centro-Sul do Brasil, a 25, 26, vai superar os 630 milhões de toneladas de cana, né? E aí Nova York está refletindo essa questão. É uma entressafra altamente favorável ao desenvolvimento da cana, podemos dizer assim.
E olha só como ficaram as cotações lá na Bolsa de Nova York. Março, 18,32 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 58 pontos. O maio, 17,39, queda de 53 pontos. E julho, 17,13 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 47 pontos. E ao longo do dia, os preços do café até trabalharam em lados opostos nas bolsas internacionais, mas a finalização dos pregões foi com queda nos preços. De acordo com Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, o mercado do café voltou a ser climático e os preços devem permanecer voláteis diante aí da incerteza sobre o real tamanho da safra brasileira. Vamos às cotações. Primeiro, Nova York, mostrando o que aconteceu lá na Bolsa de Nova York com o preço do café. A gente já tem os preços. Agora sim. Preço na tela, março, 321,95 centavos de dólar por libra-peso, uma queda aí de 400 pontos. Maio, 318 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 390 pontos. E o julho, 312 centavos de dólar por libra-peso, queda aí de 410 pontos. Vamos ver na sequência o fechamento em Londres. O café em Londres fechou para janeiro com uma queda também de 39 pontos a 4.928 dólares por tonelada. O março, 4.863 dólares por tonelada, também com queda de 39 pontos. E o maio, 4.796 dólares por tonelada, 30 pontos aí de recuo. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Haroldo Bonfá alertou sobre o comportamento do mercado do café daqui para frente. Veja o que ele disse.
O fator no Arábica preponderante será, com certeza, a entrega da safra, né? Como que a safra brasileira vai se apresentar no finalmente, né? Quando a gente realmente começar a colheita. Não podemos esquecer de modo algum que todo esse período de chuvas, como eu falei, que está super normal, está até um pouquinho acima do normal no mês de janeiro, fevereiro e março devem continuar nesse nível, né? Porém, após isso, vem uma estiagem, que também é normal, né? Porém, lembrando que o mundo está cada vez ficando mais quente, né? Então, um período de seca a altas temperaturas desidrata o grão, né? Então, toda essa a força que ele ganhou, ele, grão, ganhou durante esses períodos de chuva, janeiro, fevereiro e março, que a gente espera que ocorra, né? Pode sim que seja um pouco desidratado nesse período de seca. E não podemos esquecer que tem o que a gente brinca, né? O general inverno, né? Tivemos geado o ano passado em algumas regiões, com severa aí, nessas regiões, implicação, né? Então, assim, você tem esse fator climático no Arábica fundamental e a safra ser colhida do Brasil. Referente ao Robusta, você bem mencionou, né? Eu já tinha falado sobre a safra do Vietnã. Tem discussões muito grandes se vai ser 26, 28 ou 30 milhões. O mercado está mais entre 26 e 28 milhões de sacas para o Vietnã. Feriado lunar, ele vai começar agora no dia 27 de janeiro, é o ano da cobra. É um feriado super importante em toda a Ásia, né? Nós estamos falando, você está falando Vietnã, mas a China também para nesse período. Fica uma semana parada e vai então interromper então colheita, interromper embarques, né? Então o mês de janeiro vai ser em termos de embarque, o finalzinho do mês de janeiro vai ser prorrogado para o mês de fevereiro, e fevereiro é o mês mais curto, 28 dias, né? Que também vai impactar. Então, tudo isso vai empurrar um pouco todas essas disponibilidades do café, principalmente vietnamita, né, para o mercado onde pressionaria aí preços.
E a safra de café no Brasil foi estimada nesta terça-feira em 53,2 milhões de sacas de 60 quilos, uma queda aí de quase 7% em relação ao volume produzido no ano anterior, de acordo com o levantamento divulgado pelo IBGE. Para o café arábica, a produção prevista é de 35,6 milhões de sacas, um recuo de 11,2%. Para o Conilon, a safra foi estimada em 17,6 milhões de sacas de 60 quilos, um aumento de 3,4% em relação ao volume produzido em 2024. Já um levantamento preliminar feito por Safras e Mercado estimou a produção de café no Brasil em 62,4 milhões de sacas. Nessa projeção das safras, uma queda aí de 5% em relação à temporada anterior. Quando a gente compara aí com o que a safra está prevendo e o que o IBGE previu, a gente tem aí uma diferença aí de 9 milhões de sacas. A Conab deve divulgar seu primeiro levantamento para a nova safra em 28 de janeiro. Vamos às cotações no mercado interno nas principais cooperativas do Brasil. Em Machado, sul de Minas Gerais, R$ 2.185 por saca de 60 quilos, uma queda de 2,46%. Campos Gerais, também lá no sul de Minas, R$ 2.205, queda de 1,34%. E Franca, interior de São Paulo, R$ 2.300, uma queda de 1,71%. Muito bem, agora o mercado do milho. Nesta terça-feira foram divulgados os números do quarto levantamento da safra de grãos da Conab. E o relatório aponta para uma produção de 322 milhões de toneladas de grãos em geral, um crescimento de 8,2% frente à produção da safra anterior, ou seja, são 24 milhões de toneladas a mais a serem colhidas nesse ano. Com o segundo maior volume de produção, o milho deve registrar uma colheita total de quase 120 milhões de toneladas, 3,3% acima da temporada anterior. No Paraná, o plantio da segunda safra de milho já começou e, de acordo com o DERAL, a área plantada atinge 2% do total projetado. Vamos então às cotações na B3. Na B3 a gente teve um dia negativo. Janeiro, R$ 74,93, queda de 0,19%. O março, R$ 79,16, recuo de 0,95%. E o maio, R$ 76,75, queda de 0,17%. Em Chicago, o milho recuou acompanhando as quedas da soja, mas a Agrinvest destaca que o milho também mantém bons fundamentos para continuar sustentado diante do aperto nos estoques e da competitividade do produto americano na exportação. Com isso, o mercado encerrou para março a 4 dólares e 74 centes por bushel, recuando 0,42. O maio, 4 dólares e 84 centes por bushel, queda de 0,41 pontos, e o julho, 4 dólares e 89 centes por bushel, recuando 0,2 pontos lá na Bolsa de Chicago. E agora o mercado da soja. Principal produto cultivado aqui no Brasil, a soja deve registrar uma produção de 166,3 milhões de toneladas, 18,6 milhões de toneladas a mais do que o total produzido na safra anterior, segundo o relatório divulgado hoje pela Conab. Mas esse ano a evolução da safra traz duas preocupações: o clima, com excesso de chuvas no centro-norte comprometendo a colheita, e o calor, com chuvas abaixo da média no centro-sul, e uma outra preocupação, que é o impacto no custo logístico, já que os fretes podem ficar até 20% mais caros. Veja o que disse o Fernando Bastiani, pesquisador da Exalc Log, ao Notícias Agrícolas.
O nosso pós-colheita vai ser mais complicado esse ano?
Com certeza já indica uma situação muito diferente do que a gente viu em 2024, né? Então, se a gente lembrar, tá? O ano passado ele foi marcado por uma quebra de produtividade muito grande, tá? O que ocasionou uma quebra de safra bastante expressiva, tanto na soja, na primeira safra, quanto no milho também, tá? Então, se a gente começa a observar agora que o ano de 2025 vem nos mostrando, tá? A gente está falando aí para a primeira safra agora de soja, cerca aí de 20 milhões de toneladas a mais aí de produção se a gente compara com o ano passado, tá? Então, isso por si só já deve gerar um incremento importante na demanda por transporte no Brasil, tá? Então, isso com certeza deve oferecer certos impactos aí ao preço do frete no Brasil, tá? As nossas projeções aqui do Exalc Log, do Cifreca, indicam aí um aumento de 15% a 20%, tá? No preço de frete aí para o escoamento dessa primeira safra, se a gente compara aí com o primeiro ciclo lá de 2024. Tá? Então, é um aumento expressivo, tá? Principalmente decorrente aí desse incremento de safra, tá? A gente tem alguns outros fatores importantes, tá? Como você adiantou, a gente teve alguns atrasos ali no, nas chuvas, ali na época de plantio, se a gente lembrar ali setembro, outubro, principalmente no Mato Grosso. Então, foi um estado que atrasou, de certa forma, o seu plantio, mas a gente viu que as chuvas normalizaram, de certa forma, até que rápido, o plantio se adiantou bastante, inclusive o dos outros estados adiantou bastante também, tá? Então, nesse ano de 2025, a gente deve ter uma colheita muito concentrada entre os estados produtores, tá? Então, isso deve, de certa forma, dissipar um pouco aí a disponibilidade de caminhões para esse período aí de colheita, tá? Então, além do maior volume, tá, que você já enfatizou, a gente deve ter também uma colheita mais concentrada. Então, os estados ali, uma disputa maior ali por frete para trazer ali o caminhão para sua região para atividade de colheita.
E lá na Bolsa de Chicago, o dia foi de muita indecisão nos preços e muita volatilidade, tanto que as cotações trabalharam intensamente dos dois lados, mas acabaram encerrando com quedas moderadas. Clima na América do Sul, demanda, comportamento dos derivados e espera pela posse de Donald Trump estão no radar dos agentes do mercado. O gestor da Redpoint, Rodrigo Lambert, explicou essa indecisão do mercado de soja em Chicago nesta terça-feira. Confira a entrevista.
Hoje o movimento foi um movimento técnico, né? Então, geralmente quando você tem movimentos fortes, né, nos pregões anteriores, é normal haver um outro pregão de correção. Então, isso é um movimento natural de mercado financeiro. Só que qual que é a leitura do mercado, né? Qual que é a leitura de fundamentos, tá? O mercado, há alguns meses, já tem bastante uma leitura bem baixista, né? De ampla oferta, oferta crescendo em termos globais aí, mais de 27 milhões de toneladas do que está crescendo a demanda. Então, é um mercado que, se a gente olhar desde 21, 22, ano após ano, a produção global está aumentando e os estoques finais estão aumentando, né? A oferta cresce mais do que a demanda. Então, é um cenário que já estava baixista. E aí, o que tem acontecido é algumas notícias, né? E aí, o relatório de sexta-feira se inclui nisso. Algumas notícias que dão respiro para os preços, né? Então, aqui na Redpoint, a gente continua com a visão de que o cenário de oferta, ainda assim, é muito abundante, né? O cenário de demanda não está crescendo tanto que o cenário de oferta está crescendo. Só que essas notícias, corte nos relatórios, aí tem outras notícias que o mercado está olhando também. O clima na Argentina, o clima no Rio Grande do Sul. Tem ali também uma questão da política de crédito tributário para biocombustível nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, um dos indicativos, tá? Essa política vai ser concretizada no governo Trump. Mas um dos indicativos das diretrizes é talvez não dar crédito tributário para biocombustível que utilize óleo de cozinha recuperado da China. Se você coloca essa restrição, tem uma tendência de ter mais demanda por óleo de soja, né? Então a gente vê o óleo de soja esse mês de janeiro subindo bastante, né? Dos 40 centavos por libra para 45 centavos por libra. Então tem notícias pontuais, né, que acabam compensando esse cenário baixista.
E olha só como fecharam os contratos no pregão de hoje lá na Bolsa de Chicago. Janeiro, primeiro vencimento, fechou com leve alta de 1,5 a 10 dólares e 43 centes por bushel. O março, 10 dólares e 47 centes por bushel, uma queda aí de 5,5 pontos. E o maio, 10 dólares e 61 centes por bushel, queda de 5 pontos mais 25. Muito bem, agora para finalizar, o dólar. O dólar comercial fechou nessa terça-feira, cotado a R$ 6,05, uma queda de 0,85%. Mesmo com a queda de hoje, a moeda americana já completa 34 dias acima dos R$ 6. O dólar também caiu frente à cesta de moedas. E o mercado aguarda sinais mais claros sobre medidas a serem tomadas pelo novo governo de Donald Trump. É possível que haja uma elevação gradual das tarifas e o mercado fica mais contido aí, esperando pelas novidades. Muito bem, com essas informações encerramos mais uma edição do Fechamento do Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e te convido para conferir mais informações, mais notícias, mais cotações no site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá!